Voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente. É sempre um prazer muito grande tê-lo, tê-las aqui como os nossos ouvintes e também os nossos repórteres colaboradores. Você que está nos acompanhando em qualquer parte do Maranhão, do Brasil, do mundo, você pode também fazer parte da nossa equipe. Como? É só você produzir as reportagens em áudio sobre o esporte, os eventos esportivos que aconteçam na sua região e mandar pra gente aqui, que será sempre um prazer muito grande tê-los como os nossos colaboradores. Olha, o Super O Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Maracanã e retirou os pontos da vitória sobre Iguatu em duelo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro devido a cantos homofóbicos vindos das arquibancadas. O episódio foi registrado em súmula pelo árbitro da partida. A decisão da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, inédita no futebol brasileiro, ainda é possível de recurso no pleno. No jogo onde o Maracanã venceu o Iguatu pelo placar de 1-0, o duelo ocorreu em maio deste ano, ainda pela fase de grupos da competição nacional. O jogo foi no estádio Emir Dutra, o Prefeitão, na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. A Procuradoria do STJD denunciou Maracanã de acordo com o artigo 243, parágrafo G, onde diz que praticar ato discriminatório desenhoso ou intrigante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência está sujeito a punição. Portanto, aí o time do Maracanã perdendo mais 3 pontos. O relator do caso foi o auditor Caio Barros, que acatou a denúncia e votou pela punição do clube cearense. Na tabela de classificação, Maracanã é o lanterna do grupo A2, com apenas 9 pontos. E agora ficará com apenas 6, com a perda desses 3 pontos. Portanto, aí o adversário da equipe do Maranhão pode vir a campo aí com o autoestima totalmente diferenciado devido a essas perdas de pontos que aconteceram de acordo lá com STJD. E você que nos acompanha, temos um recado muito importante para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço e sofre também com diabetes. Olha, não perca tempo. Procure agora mesmo a LAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária com 2 cápsulas, você terá o seu coração muito mais saudável. Sabe por quê? Porque a LAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o LAG melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Então acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag ou telefone para o número 98986063142. 98986063142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você vai ganhar um desconto especial. O Alag é um produto natural com a garantia Alifarma. Alag, saúde para toda a sua família. E agora vamos até a região sul do estado. Vamos trazer as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Colorado da região Tocantina terá 2 desfalques para o jogo diante do Iguatu nesse próximo final de semana. Quem tem mais informações da região Tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. Time do Imperatriz segue a sua preparação visando o jogo do próximo sábado contra o Iguatu, no interior do estado do Ceará. Técnico Paulino Kobayashi passa a ter dúvidas para a partida. Além de não poder contar com os meio-campo Railan, terceiro cartão amarelo e Ícaro expulso no jogo contra o Maranhão Atlético Clube, André Penalva sentindo dores na perna direita, o Jefferson Prio também passou a ser dúvida. Estão, inclusive, em observação e poderão, inclusive, desfalcar a equipe do Imperatriz no jogo deste sábado. Mas o técnico Paulino Kobayashi está observando essa situação para que possa definir nas próximas horas em relação aí essas possíveis, ausência de jogadores e desfalques para o jogo deste sábado. A equipe volta a trabalhar nesta quarta-feira, a equipe cavalina, que muito provavelmente a logística em relação à viagem, a programação não foi ainda divulgada pela diretoria do Imperatriz, mas é provável que a equipe já siga para o interior do Ceará, já nesta quinta-feira, para o compromisso contra a equipe do Iguatu. Cavalo de Aço já classificado, né, para a próxima fase do Campeonato Brasileiro, mas o objetivo é pontuar. Esse é o objetivo do grupo, para que possa terminar esta fase, pelo menos na segunda colocação, para ter o jogo de volta na fase mata-mata, realizado no estádio Frei Epifânio da Badia, sabendo que terá pela frente um adversário que busca a classificação, a equipe cearense. E o Cavalo de Aço sabe que terá um jogo muito complicado neste sábado. A equipe volta a trabalhar, repito, nesta quarta-feira. Técnico Paulino Kobayashi começando a definir a formação para o jogo do final de semana, penúltima rodada da fase de classificação. Informações do mais querido da região tocantina para você que acompanha o programa Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas da equipe do Cavalo de Aço. A equipe maranhense já está classificada, foi o primeiro entre os maranhenses que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro a carimbar o seu passaporte para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora terá apenas como missão conquistar essas duas vitórias e assim garantir a primeira colocação para poder ter, portanto, a oportunidade de jogar no jogo de volta, na fase decisiva, o jogo de volta diante da sua torcida. Mas agora vamos falar de campeonatos regionais.
Regional.
Olha, 14 jogos vão acontecer no próximo final de semana para a complementação da primeira rodada da Copa BR de Seleções Municipais. Quem tem mais informações da região do Alto Turi é ele, Cícero Ferraz. É com você.
Olá, amigos do Central Esportes. Neste final de semana acontece os jogos complementares da primeira rodada da Copa da BR. No sábado, no Grupo A, no Aprijão, em Godofredo Viana, Godofredo Viana e Luiz Domingues às 15h40. Grupo B, Campo do Limão, Centro Novo e Junco do Maranhão. Pelo grupo D de dados, Estádio Mangueirão, Cidade Nova Olinda, Seleção de Nova Olinda e Santa Luzia do Paroá. E no grupo E, na Arena Mangueirão e Governador Newton Belo, Governador Newton Belo e Zedoca. Pelo grupo F, no Campo União, Igarapé do Meio e Cajari. E pelo grupo H, na Vila Militar em Santa Inês e Altamira do Maranhão. Pelo grupo D, no estádio Doutorzão, às 16h40, tem Centro do Guilherme Presidente Médici. Pelo grupo B, na cidade de Amapá, no domingo, abrem a rodada. As seleções de Amapá do Maranhão e Boa Vista do Gurupi no campo do Botafogo. No domingo, dia 20, pelo grupo C, no Palmeirão, em Governador Nunes Freire e Turiaçu. Pelo grupo E, no estádio Nazão, em Araguanã e São João do Caru. Pelo grupo G, no estádio Nicodemos, em Buriticupu, seleção de Buriticupu e Tufilândia. Para fechar a rodada, teremos ainda no domingo, às 16h40, no Padre Augusto Mosetti, em Carutapera e Cândido Mendes. Grupo C, no Procopão, em Maranhãozinho, 16h40, Maranhãozinho e Maracaçumé. E pelo Grupo F, fecham a rodada no Barbosão, em Monção e Bom Jardim. A partida entre Santa Luzia e Alto Alegre do Pindaré foi adiada para outra data. Cícero Ferraz, Central Esportes, falando da Copa da BR de Seleções.
Muito obrigado ao grande Cícero Ferraz, também trazendo informações dessa importante competição regional que chega à sua 12ª edição. Este ano, a premiação é de R$ 60 mil, sendo R$ 40 mil para o campeão e R$ 20 mil para o vice-campeão. 32 seleções participam dessa competição, incluindo municípios do Alto do Turi e também Pindaré. A competição é realizada pelo o Departamento de Futebol Amador do Alto Turi, a da FRAT, e tem, claro, a parceria com o governo do estado através da Lei de Incentivo ao Esporte. Mas agora vamos falar de esporte a nível nacional. Vamos começar pela Copa
Nacional.
Vamos começar pela Copa Sul-Americana. Vasco é goleado no Equador. Quem tem mais informações é o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com a Copa Sul-Americana. Os dois brasileiros em campo nesta terça-feira. O Bahia empatou em casa com a América de Cali da Colômbia 0-0. O Vasco foi até o Equador e foi goleado pelo Independente Del Valle por 4-0. Nesta quarta-feira, teremos 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. 19h tem Palmeiras e Mirassol. 19h30, Ceará e Corinthians. 20h, jogo que a Rádio Nacional transmite. Santos e Flamengo. 21h30 da noite, duas partidas. Botafogo e Vitória. Bragantino e São Paulo. Pela Copa América Feminina, a seleção brasileira faz sua segunda partida contra a seleção da Bolívia. Atacante Gil fala sobre o duelo contra as bolivianas.
Não vai ser um jogo fácil. É uma coisa que a gente precisa fazer, que a gente não conseguiu fazer no primeiro jogo, é sair já do início do jogo concentradas, para poder machucar elas e a gente não sofrer. E eu acho que elas vão estar mais fechadas, eu acho que elas vão jogar no contra-ataque. E eu acho que independente da adversária, a gente vai jogar o nosso estilo de jogo e poder atacar elas da melhor forma possível.
Lembrando que a TV Brasil transmite Bolívia e Brasil a partir das 5h45 da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes. Amanhã você volta com outras informações aqui dentro do seu Central Esporte. E olha, a gente ainda repercute declaração do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, sobre o atacante Pedro. Vamos acompanhar na reportagem de André Luiz Mendes.
Dentro do campo, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora dele, muitos problemas após as declarações do técnico Felipe Luiz em relação às atitudes do atacante Pedro. Para muitos, uma exposição desnecessária. Para outros, o técnico Felipe Luiz está certo. Vamos ouvir um trecho desta declaração.
O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos e o grupo de jogadores tem. O que ele fez foi uma falta de respeito, porque esse tipo de comportamento pode contagiar.
Pedro tomou suas providências, se reuniu com os jogadores do Flamengo no vestiário para explicar e dar a sua versão dos fatos. Soltou uma nota oficial admitindo a sua falha nos treinamentos e a falta do empenho. E é claro, destacou que o técnico Felipe Luiz foi desrespeitoso com ele. Agora, mais um problema para que o Flamengo possa administrar fora de campo. Tem um jogo amanhã contra o Santos, que a Rádio Nacional transmite às 20h na Vila Belmiro. Mais um treinador do futebol brasileiro está demitido, desta vez o argentino Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, após a derrota no clássico para o Ceará por 1-0, já está fora do comando técnico do time. 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Agora o Fortaleza consultou o Tite, que disse que só volta a trabalhar no fim do ano. Existe a possibilidade de 2 argentinos, o Luiz Ubeldia, que treinava o São Paulo, e o Ramon Dias, que chegou a treinar o Vasco da Gama, e logo depois a equipe do Corinthians. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado ao grande André Luiz Mendes, também participando com a gente aqui dentro do Central Esporte. Olha, Futebol de Inclusão lança a 3ª edição nesta quarta-feira. O projeto, que foi criado com o objetivo de incentivar a prática esportiva e desenvolver o futebol 7 na Grande Ilha de São Luís. O projeto Mais Futebol, Mais Inclusão chega à sua 3ª edição com promessa de grandes jogos e muita emoção. A nova etapa terá início na noite desta quarta-feira na Arena Olinto, com o lançamento oficial e o Congresso Técnico dos torneios nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. A 3ª edição do evento esportivo terá a participação de 16 escolinhas do futebol 7 da Grande Ilha e mais de 250 atletas, reforçando o caráter formador da competição, que tem, portanto, o formato de quatro monitores. Portanto, essa competição acontece na capital maranhense e chega à sua 3ª edição, que servirá também como fomento para o futebol de base da Grande Ilha. E chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Ficou o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Imperatriz, a gente quer te ver melhor. Imperatriz, a gente quer te ver crescer. Imperatriz, a gente quer te ver mudar. Imperatriz, a gente quer te ver vencer. Em cada rua e avenida asfaltada, novos sistemas de abastecimento d'água. Cada unidade de saúde reformada, é o governo trabalhando pra te ver feliz. E já são 4 restaurantes populares, tem novas praças e tem novas areninhas. O nosso estádio Frei Epifânio cada vez melhor, é o governo trabalhando por Imperatriz. O nosso estádio Frei Epifânio cada vez melhor, é o governo trabalhando por Imperatriz.
Imperatriz, 173 anos, parabéns, Majestade do Maranhão.
Uma homenagem do governo do Maranhão.